Agradeço muito a vossa presença. Nós temos hoje aqui uma agenda com dois pontos de trabalho. Às duas horas vamos ter uma audição com a Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Antes disso, eu mandei agendar um assunto que tem a ver com a apreciação da informação da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres sobre o Menos Streaming de Género no Orçamento de Estado para 2025. Obviamente que esta é uma questão que cabe a cada grupo parlamentar tomar as decisões que assim entender, e não foi tanto isso que me levou a agendar este ponto, mas o facto deste ponto estar conectado com um dos pontos do nosso plano de atividades, que é o mainstreaming de género no processo legislativo, sendo que esta plataforma, que reúne 31 associações, portanto é das maiores de mulheres, é das maiores plataformas que nós temos, inclusivamente ela é integrada no Lobby Europeu das Mulheres, em momentos anteriores e também agora, sempre que há necessidade e alguém a chame para esse efeito, promovem capacidades nas questões e capacitação na área, quer do mainstreaming, quer também do orçamento de género. Portanto, é nessa linha que eu gostava de colocar este ponto um pouco à vossa discussão. Eu ainda não respondemos ao pedido que nos fizeram, foi um pedido que também chegou a 30 de julho, não houve tempo, porque entretanto meteram-se as férias parlamentares e agora estamos a iniciar os nossos trabalhos. Mas não gostava de responder sem primeiro ouvir os partidos sobre esta matéria, sobretudo no que diz respeito a um dos pontos do nosso plano de atividade que tem a ver com o mainstreaming de género, onde, obviamente, as questões do orçamento também estão integradas de uma forma quase incontornável. Passava então a palavra às senhoras deputadas que queiram tomá-la sobre este ponto. Cara, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu apenas queria fazer um esclarecimento primeiro e que me esclarecesse, até porque, como me afastei durante um segundo, posso ter perdido. A ideia é apenas apreciar ou também deliberar sobre se fazemos alguma coisa nesta matéria?
Como as senhoras deputadas entenderem, eu trouxe o ponto à discussão, vou ter que responder à plataforma, como é de bom tom respondermos sempre a qualquer informação que nos chegue. Organizarei a minha informação em função das decisões que hoje aqui as senhoras deputadas tomarem sobre esta matéria.
Ah, Sr. Presidente, a minha pergunta não era despiciente e apenas surge por um motivo muito simples, é que nós não temos quórum deliberativo neste momento e não podemos deliberar absolutamente nada. Temos um quórum de funcionamento, mas não deliberativo. E daí eu lhe ter feito a pergunta muito concretamente, sou pena de podermos deliberar sobre alguma coisa que não podemos neste instante, podemos se calhar daqui a um quarto de hora ou daqui a meia hora, mas neste instante, fruto das circunstâncias, não podemos, era só por isso que eu lhe estava a fazer a pergunta.
De todo modo, podemos refletir, fica o assunto tratado e depois, se houver necessidade, de decidir. Quando tivermos quórum, se tivermos, tomaremos a decisão. Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, no grupo parlamentar do Partido Socialista, aquilo que trazíamos era efetivamente uma proposta, mas que vamos refletir sobre ela, obviamente. Na sequência da informação que a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres nos enviou, sugere, portanto, estando aqui contidas duas áreas distintas, o mainstream de género e relacionado com ele também a questão dos orçamentos sensíveis ao género, sendo um documento estruturante nesta matéria, e penso que, dada a situação de Portugal, até porque é feito aqui uma análise relativamente a esta matéria do Estado português e falando obviamente até em retrocessos na preparação do Orçamento de Estado para 2005, que remeteu esta área dos orçamentos sensíveis ao género para o Orçamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é coisa bem diferente de falarmos de orçamento com dimensão sensíveis ao género e, portanto, e que já tínhamos avançado nessa matéria, eu penso que seria muito pertinente refletir e pensarmos na hipótese, fazermos essa proposta, de ser a plataforma, uma vez que no final da apresentação se disponibilizaram para colaborar com a Assembleia e para que fosse necessário, não só ao nível da sensibilização para estas áreas, mas também ao nível da capacitação. E eu penso que é muito importante, ao refletirmos nesta Casa da Democracia, onde existem várias comissões, ao falarmos em mainstream de género, que é transversal, a transversalidade destas questões em todas as dimensões. Era importante fazer uma formação ou termos um plano nesse sentido e que culminaria depois com um outro olhar relativamente à construção de um orçamento com dimensão de género, que é completamente diferente de estarmos a falar de um orçamento com os objetivos para o desenvolvimento sustentável. De facto, há uma questão, eu tive a oportunidade, ainda temos tempo, sem prejuízo das outras senhoras deputadas falarem, tivemos a oportunidade de assistir aqui, eu não sei se a deputada Emília Cerqueira teve, na apresentação de alguns resultados, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres aqui na Assembleia da República desenvolveu uma atividade, a Tribuna Feminista, e nessa altura nós, foi aqui no auditório, Almeida Santos, nós falamos precisamente do que é, muitas vezes, o conceito da dimensão de orçamentos sensíveis ao género. Portanto, que é um instrumento para a análise do orçamento, inclui a perspectiva de género em todo o orçamento, portanto, a questão da transversalidade, e a redefinição de regras prioritárias e orientações. E uma questão importante que se falou, e que nós já tínhamos refletido sobre isso, tem a ver precisamente com a ficha de avaliação. Em qualquer diploma faz-se uma ficha de impacto de género. E o que é facto é que, tendo refletido nesse momento e continuando-se a verificar, essa ficha, esse instrumento, ou as premissas não estão bem construídas, o que é facto é que 90% das respostas dessa ficha dão impacto de género neutro, o que não corresponde à realidade. E, portanto, eu acho que era pertinente revermos, se calhar, com esse apoio, numa fase inicial, aceitarmos esta proposta da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, não só no âmbito da sensibilização para esta temática da implementação de orçamentos sensíveis ao género, até com instrumentos para a criação de... e potenciar o desenvolvimento de programas e formação e capacitação para melhor implementarmos esta ferramenta que também se adequaria às questões de mainstream de género, por exemplo, em todas as nossas comissões. Portanto, esta seria a nossa... Ela não está formalmente escrita, mas era para colocar à vossa consideração, uma vez que a própria plataforma disponibiliza-se para colaborar connosco. Portanto, a nossa proposta é um bocadinho nesse sentido e comprometo-me a apresentá-la depois formalmente, Sr. Presidente. Obrigada.
Senhora deputada Joana Mortágua. Não? Dentro da nossa discussão, surge esta ideia de promovermos... Senhora deputada, antes de eu sistematizar, dava-lhe a palavra, se faz favor.
Obrigada. Senhora Presidente, dois pontos diferentes... O primeiro, que já, aliás, coloquei como causa prejudicial e até de podermos deliberar sobre o que quer que seja, não temos quórum de deliberativo, portanto, eu sobre a deliberação não vou pronunciar no momento em que nem sequer podemos estar aqui a deliberar ou a fazer propostas de deliberação, por falta de condições formais. Relativamente à questão de fundo que a Sra. Deputada Patrícia Faro colocou, não posso deixar de colocar dois reparos. Primeiro, a afirmação que fez que estaria a haver retrocessos no Orçamento de Estado para 2025, mas relativamente, permita-me pronunciar sobre isso, que é uma afirmação que, tendo aqui sido secundada e trazida pela senhora deputada, eu não posso deixar de ser dois reparos quanto à mesma. A primeira, estamos a falar de um documento que não conhecemos e, portanto, parece-me no mínimo precipitado falar do abandono de uma qualquer perspectiva de género num orçamento que não conhecemos, e, portanto, isso parece-me a primeira nota a sinalizar. Segundo, nós acolheremos com muito gosto e com muito agrado aquelas que são chamadas de atenção e as notas que a plataforma nos faz remeter, e até nos parece que seria, embora não vá propor agora, porque objetivamente... já me pronunciei quanto à possibilidade de nos propormos sobre essa matéria, que nós deveríamos ouvir a plataforma para que ela depois, isto ficará como uma proposta para futuro, porque neste momento não dá para ser feita, para que as ouvíssemos e para que dessa forma, através da audição da plataforma, conjugado com este documento, nos poderia permitir uma discussão do próprio documento, tendo aqui as interlocutoras na primeira mão, na primeira pessoa, e diretamente podermos fazê-lo. Portanto, isto não é bem uma proposta, mas é aquilo que deixámos para que seja proposto logo que tenhamos condições de deliberação.
Obrigada, Sra. deputada, eu acho que as propostas vão uma ao encontro da outra e são em todo complementares. Por um lado, ouvir a plataforma, eu acho que já estava, inclusivamente no nosso plano de atividades, é uma questão de antecipar a audição para um momento mais próximo da atualidade, e a outra, sobre estas matérias, e a outra, eventualmente, depois desta audição, avançarmos para uma formação voluntária, a quem a quiser tomar, nomeadamente aos grupos parlamentares que preenchem esta ficha de avaliação de impacto de género e mesmo deputados, se assim o entenderem, uma coisa, algo que tenha a ver mais com uma área formativa de capacitação, porque obviamente preencher aquela ficha, se não houver formação, corremos o risco de ser uma chapa 24 e de chapas 24 também já nós estamos cheias e servem para muito pouca coisa. Portanto, ficam estas duas ideias, não vamos votar porque não temos quórum deliberativo. Ai, não sabia. Muito bem. Está-me a dizer a nossa assessora da comissão, que eu desconhecia, que há uma formação online que está a decorrer sobre a avaliação de impacto de género. Mas aqui na CINT?
Não, aqui,
peço desculpa. Sim, mas para a semana é aqui?
Para a semana é
aqui. Ah, muito bem. Isto está ligado à SIG.
É uma organização.
Muito bem. Pronto, então a informação é assim. Neste momento está a decorrer online. Para a semana será presencialmente uma iniciativa promovida pela SIG. É bem diferente de uma iniciativa promovida por nós. Portanto, fica a informação, que é sempre bom para divulgar os módulos formativos sobre esta matéria, mas isso também não inviabiliza que nós avancemos com as propostas aqui adiantadas. Portanto, se mais nada, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer relativamente ao que a deputada Emília Cerqueira referiu, quando falei em retrocesso, obviamente ele não é conhecido, mas estamos a falar em todo o processo de preparação do orçamento, à semelhança dos anos anteriores. Foi o que elas enviaram na informação. Falam em retrocesso na preparação do Orçamento de Estado 2025, foi publicado em 26 de julho pela Direção-Geral do Orçamento, circular tal, respectivos anexos, ao contrário que se verificou nos anos anteriores. Foi só nesse sentido. É óbvio que vamos aguardar por esse documento, mas foi neste registro que falei, porque foi a informação que nos foi enviada. Relativamente a essa proposta, Sr. Presidente, sem dúvida, portanto, nós estamos.
Da minha parte fica oral, da nossa parte fica oral, sendo que apenas pode ser depois haver deliberação sobre ela, no momento em que tenhamos condições formais para o fazer.